Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Está gravando. Rua Cardeal Tolentino Mendonça, é o nome desta rua. Isto tem gravação geográfica.
Pois lê daqui.
Quem?
Cardeal.
Quem é esse gajo? Vais começar o podcast assim. Carlos, explica ao pessoal quem é o Cardeal Clinton de Mendonça.
Não sei.
Tá, tu começaste a falar agora com o menino.
Não, tu falaste. Eu só te disse que só te dei.
Tu disseste que ele é daqui?
Só completei a informação, eu disse que ele é daqui. Não sei mais.
Não sabes mais nada acerca dele? E ele onde é que está?
Cardeal. Tá, então não, os cardeais estão no Vaticano.
Ah! Caramba, esta é grande.
A 380.
Essa sueca, aquela.
Agora já tenho que tirar este podcast, senão a Carolina corta-me os tomates.
Essa sueca, pode ser uma cerveja.
Cerveja sueca é boa. São louras. Altas, louras. E robustas. E boas.
Corpulentas.
Mas com tudo no sítio.
É daquelas... Estamos a falar de cerveja.
É cerveja. E para quem está ouvindo, isto é o típico de som dos tramalços. Para quem alguma vez perguntou, é verdade, eu como tramalços com casca.
O coelho também.
Mas o coelho, um imitador.
Está a ouvir o coelho? Eu tenho com casca.
Sim, pois é, por causa de vitaminas. Os cenouras eu também como com casca. E agora está chegando de Lisboa, ou é do Porto, não sei. Está chegando. Welcome to Madeira. Para todo o pessoal que está naquele avião que está a chegar. Welcome to Madeira. Cuidado com a carteira.
Quem dizia isso? Era um amigo de
Tandor. Eu sei que isso, a primeira vez que eu vi isso foi o nosso patrocinador oficial.
Ah,
X meses. Vou aproveitar aqui para meter um patrocínio oficial. X meses. Powering your dreams.
Falaste disso.
Tá, sabes como é que foi?
Foi
fazer as 25 fontes. Yeah. Mas a de cima, acho que a levada do Alcrinha vai bater a cima. E 25 pontos, tu vês a cascata de baixo.
Não, isso é tens a do Alcrinha, não vês mais nada em 10. Tem uma cascatazinha. Depois tu deixas, tem Lagoa do Vinho. E Lagoa do Vinho, tu vês o risco.
Em baixo?
Sim, sim. Ou vês as pessoas do Lagoa
pronto,
do Vinho.
Estás a Lagoa do Vinho. Depois da Lagoa do Vinho ainda continua.
Ela acaba ali, depois tens de voltar para trás.
Olha, então não sei, era aí numa parte, era uma parte, aquilo é bastante alto.
É, no Lagoa do Vento, todas as vezes lá embaixo no risco.
Então o André estava lá, ele vira-se para baixo, e eu, tipo, eu tenho um pedacinho de vertigem. Não como o teu pai, ou como a Carolina,
sim,
mas eu tenho bastantes. Ah pá, não sei dizer se é bastante, se é pouco, mas ali naquele sítio, aquilo, e estava lá na pontinha, e ele, pô, vem aqui. E eu disse, ok, estás a ver aqueles ali embaixo? E vou-lhes dizer uma coisa, e eles assim, ei, hello! E os gajos eram todos para cima, e eu digo, welcome to Madeira, cuidado com a carteira! Partindo todo a ré.
Então, caí uma vez de fazer esse percurso. Fiz os 4 percursos.
Para quem não sabe, estava em rally aqui em México. Mas a gente não sabe qual é a prova, nem interessa. Esse pessoal devia ter carros... Desculpa, Carlos, quebrei o teu raciocínio. Eles iam ter carros motorizados a pernas, como a gente. Bicicletas. Só faz... Ouça, só faz barulho. Gasta pneus. Cheira mal. E além disso, tem gajas a conduzir às vezes, que é um perigo na estrada.
Perdão?
O que é que estavas a dizer?
Não estava a dizer que fui fazer esse percurso uma vez, mas fiz os 4 percursos todos, não só. Portanto, aquilo tens levado ao Carim.
Sim.
Depois tu voltas um bocadinho para trás e desces para a Lagoa do Vento.
Sim.
E depois ainda tens o risco e as 25 pontos, que é o último sim. Baixo. Ainda há a Rocha Vermelha, eu nunca fiz isso.
Essa eu não conheço.
Ainda fica mais para baixo do 25.
Isso quantos quilómetros aqui é? É um dia a andar?
Foi uma manhã inteira e um bocado de tarde.
Mas olha que aquela que nós fomos uma vez com o teu pai.
A
do Galhame.
Essa é um esticão.
Ai, foi um dia inteiro, literalmente.
É, são 8 horas, Pedro. Ir e vir, acho que são 7 horas.
Nós chegamos ao fim da levada e eu sei, fogo, agora um gajo tem que voltar para trás.
Pois.
Ei! Mas a que vale é que é tudo plano.
Sim, é tudo plano.
Eu fiz uma vez e não sei explicar bem aquilo um dia. É para os lados de São Vicente. Sei que a gente chia bastante. Não é, da, não é aquela das ginges, aquela de sempre que nós...
É do Fangelo Rodrigues.
Ah, eu não sei, e não sei para que lado é que é. E sei que a gente a seguir sobe umas escadas ao longo do mar.
Sim.
Que até aquilo está-me fazendo pressão. É, ora, para quem souber, umas escadas ao longo do mar, uma levada. Pronto, é aí que tive. E tive um pedaço de medo porque era por cima do mar. E o mar estava mal. E estava mal tempo. E a gente subiu. Mas depois cheguei ao fim e estou aqui agora a fazer um podcast. Está bom.
Não,
mas
estava a dizer
que
fiz esses 4 não. E ao fazer logo do vento, onde tem esse precipício. Eu ia descer para chegar a esse precipício. Aos saltos e tal. E... escorreguei e caí dentro de uma... que tem assim várias cascatas pequenas.
Ai caraças!
Caí dentro de um lago, para lá. Fiquei com os ténis. Eu não me magoei.
Mas foi uma altura que não foi muito alto.
Não. Mesmo assim, caí dentro de água, tudo bem. O problema foi que enxerguei os ténis todos. Toca atrás das meias, correr a bosta. Mas fiz o percurso todo.
Se ainda tens que andar, é um pedaço de
ainda fiz as 25 fundos e o risco com as sapatilhas mulheres.
Tu... isto só para fechar a cena de levadas, que a gente não vai falar de levadas, isto é força no pedal hoje. Mas pronto, isto, tu aconselhas o pessoal a ir de sapatilhas ou com calçado adequado? Já agora dá, eu te aconselho, tu és especialista em levadas.
Tendo em conta a minha experiência, levar 2 pares de sapatos.
2 pares
e outro na mexilha.
E depois, isto é como jogar Super Mario, tens 2 dedos. Se cais uma vez, pronto, agora
tens uma
hipótese. Tens uma hipótese.
Ou então... podem fazer como o meu irmão, levar umas sapatilhas que não, ele dizia que nem cabiam. Havia dias em que cabiam, outros dias em que não cabiam.
Oh, mano, como é que isso é possível? O teu irmão é maluco.
Sabes que ele não bate bem. E então,
ele gosta de Guinness.
Ele andou um bocado e depois voltou para trás. Disse, não consigo andar. Foi antes da levada de descalço.
Eu acho que estava contigo quando ele fez isso.
Nesse dia não estava.
Foi nesse dia que a tua tia disse, o caminho é para a frente.
Não.
Eu gosto de quando fazia levadas com vocês, que o teu pai levava uma lancheira, alvos cozidos, latas de polvo. Latas de polvo.
Leva sempre uma garrafa de vinho.
Isso é para ver mesmo. Não, mas é, claro. Essa na ficha faz parte da levada de comer, já é verdade. Mas não gasta aquela energia toda, mas a gente tem que comer, não é?
É como agora, fazer o esforço para depois ter uma recompensa final.
Sim. Entretanto, a cerveja já acabou, a menina tem que trazer outra. Onde é que ela está?
Passou para
dentro. Não tem aqui assim tanta gente aqui? E ela devia estar aqui, sentada ao nosso lado, à espera que a gente...
Acho que ela está aqui atrás.
Acho que está.
Havia lá uma cervejaria em Lisboa, que é o... E dá, é o Canil. Eu ia lá...
O Canil?
Canil. Yeah. É de brasileiros.
Só para cachorros.
Eles têm sempre um cachorro.
Só lembrado. Cachorro.
E era gerido por brasileiros. Eu ia lá quase todas as semanas. Sexta ou sábado, ia lá sempre parar. E a colher era sempre, houve um dia, nunca me esqueço. Foram para aí 6 ou 7 cervejas. Artesanais.
Olha como aquele gajo puxou um cavalo. Desculpa.
Caraca.
Ele puxou um cavalo desde ali de trás. Boa, olha, rapaz. Tens força no pedal. Estás bem.
Mas houve um dia, eu até escrevi essa história no telemóvel. Já estava mais preparado do que para cá.
Escreveste?
Fui comentando fui fazendo um relato da noite no telemóvel.
Caralho, tu só fazias podcasts?
Escritos. Mas... Otário, esse pode ser um próximo podcast a contar a história. Mas posso fazer um resumo, porque basicamente depois de muitas cervejas estava na hora de ir, não é?
Yeah.
Já estava ali, o motor já estava com algumas falhas na engrenagem.
Caralho!
E aquilo acho que fechava às 2, não é? Era meia-noite dele e eu pensei, bem, o metro fecha a uma, toca a andar, não sei o quê, mas depois aquilo passou qualquer coisa, já o metro já tinha fechado, já não andava. E então, saio dali, telemóvel, Uber. Chego à rua, o telemóvel já estava quase, a bateria já estava quase a ir à vida. Eu ia chamar o Uber e depois aparece um francês à frente, completamente passado.
Passado?
Eu não sei onde é que estava.
Não sabia onde é que estava.
Não falava inglês.
Eu não sabia que estava em Lisboa.
Eu sabia que. Não sabia. A gente sabia, hotel. Eu fazia assim, tipo. Eu não sabia, praticamente não sabia.
Yeah.
Já são boas as coisas francesas, eu não sei. E então ele era. Dizia, hotel. A gente sabia. Ele explicava umas coisas e não percebia nada.
Só falar francês.
Se me derem um teste para ler, eu leio bem. Agora, assim, falar. Não. E então, lá, tentei dar ajuda ao gajo, mas... E depois ele desejou... venha-se-lhe bonne sorte, mon ami.
Bonsoir, mon ami.
Bonne sorte. Eu não esqueci de dizer boa sorte.
Bonsoir, boa sorte.
Fui-me embora, pego no telemóvel, vou chamar o Uber. O telemóvel desliga-se.
Oi.
Foda-se agora.
E agora?
Sem bateria. Bem, eu estava ali ao pé do... Era da zona da baixa, ao pé do Recife. Para apanhar um... Quem sei bem, para apanhar o autocarro. Sei que havia um autocarro que passava lá perto de casa. Esperei quase uma hora para a porcaria do autocarro.
Isso já era depois da uma da manhã?
Pô, cheguei a casa, depois lá chegou o autocarro. Esperei 3 da manhã que eu cheguei a casa.
Foi bom! Uma experiência para repetir, porra.
Mas eu tenho isto tudo descrito assim no
filme. Tens de fazer com uma musiquinha de piano por trás. Cantar as dramática.
Mas tu mesmo, tenho lá escrito, tipo, vi esta cerveja, vi aquela cerveja, vi não sei o quê.
Caraças!
Levantei-me e tal, não sei o quê. Fui lá, fiz cabelo.
Gostas de ter música dramática por trás disso? Rapaz, eu tenho uma história parecida. Quando estava a fazer... Estou correndo com as barrinhas, que é para fazer direito para casa. Quando estava a vir, então agora estava a fazer Erasmus em Espanha,
sim.
Em Madrid.
Sim, sim.
Eu não gosto de sair à noite, já não tinha metros. Olha, desculpa, mais de hoje, achas? Obrigado. Um gajo não sabia, depois, aqui a partir de uma certa hora, os metros fecham e passam a ser autocarro.
Ah.
E então.
Lá em Lisboa também fechou muito.
Apanhamos o autocarro. A gente chegamos à conclusão que as mesmas ruas de manhã, de dia, e as mesmas ruas de noite, não têm nada a ver umas com as outras. Um gajo perdeu, eu estava no mesmo sítio.
Sim.
Chegamos a casa.
Como é que é à noite lá? É calmo.
Madrid?
Sim.
Não. Parece dia.
Não é coisa de falar muito. Não é Madrid, é Barcelona, que é. Eles têm as Ramblas e não sei o que. Tem uma vida noturna muito ativa.
Ah, é, yeah, vamos lá. É Madrid.
Mas a Madrid é mais comercial, não é?
É.
É mais comercial.
Eu não gostei muito de Madrid.
Não era um. O Barcelona gostava.
Ainda tem umas zonas que parece mesmo perigoso.
Pois. O Barcelona ainda é de ir lá. Gostava.
Barcelona parece para que Madrid, fora de Madrid, parece vir nos pueblos.
E Barcelona tem uma cena fixe. Tem lá as trabalhas artesanais e caralho.
Madrid é porra, mas... Tem coisas que um gajo gosta, tem coisas que um gajo não gosta. É como Lisboa, por um lado. Lisboa tem coisas espetaculares.
Yeah.
E depois tem cenas que tipo... O que é que está mais há uns anos atrás, agora não sei.
Sim.
Uma cidade às vezes suja para caralho.
Ah, esquece. É uma desgraça.
O pessoal,
gosta do...
As pessoas são...
Em Lisboa, as pessoas mesmo de Lisboa não prestam para nada. Estou a dizer isto para o podcast. Mas é, pessoas que eu conheci em Lisboa e que algumas...
O pessoal não tem noção da realidade.
Não tem. Algumas que eu considero... Pessoas amigas e isso.
Madrid
não,
também.
De fora. Todas de fora de Lisboa. As pessoas mesmo de Lisboa não prestam para nada. Estou a dizer isto é a sério. Ou sei todos aquela coisa da competição e de não sei o quê, que são melhores que os outros e não sei o quê, não prestam para nada.
O pessoal não pode esquecer.
Só que vem de fora, 5 estrelas.
Por acaso não conheço ninguém mesmo de Lisboa, no... lá, é tudo pessoal do Norte.
Eu estou a dizer isto, mas há exceções, mano. Aqui acho que posso generalizar e dizer que é assim. Tu notas quando é que é de lá?
O pessoal
de Machique
também não presta para nada.
Notas
já agora que estamos em Machique.
Quando é que as pessoas estão de lá?
Sim, podemos agora, ou se resolver uma cerveja à rapariga. Já passaram se calhar 2 minutos.
Isto é mesmo o famoso podcast do café.
Mas isto é mesmo
este,
do café.
Só que este não é o podcast de cerveja, tremolços e...
Não, e futebol, não. Isto é ciclismo, cerveja, tremolços. Só que ainda não falámos nada de bicicletas. E já, se calhar já vai num quarto de hora.
Ou mais.
Não.
Já tens.
12. 13 minutos e 56. 7, 8, 9, 14. Não. 14 minutos. Um quarto de hora menos um minuto.
É a abertura. O genérico.
Ah, Carlos, o que é que um gosto de fazer hoje? A gente fomos um força no pedal, caralho.
Não, tens de começar primeiro a semana passada.
Semana passada. Conta o pessoal.
A subida da Camacha ao Pico do Arieiro.
Sim.
Um desafio que pelo menos era um desafio já...
Já agora,
era um desafio já de longa
para quem,
data.
Para quem conhece a Madeira, porque não do Funchal até ao Pico do Arieiro?
É uma... Primeiro eu tenho alguns desafios para fazer antes desse, mas isso é um a completar.
Mas, não achas que é um... o pior é mesmo a cena dos carros.
É, é. Mesmo assim, acho que aqui já começam a respeitar um pouco. É sempre um perigo.
Sim, e penso que tem que haver mais gente a andar de bicicleta para eles respeitarem mesmo.
Mas mais do que haver mais gente a andar de bicicleta, mais importante do que haver mais gente é haver mais gente, ciclistas, que doem um exemplo. Porque talvez aí muitos ciclistas que não dão um exemplo, pois quem se vê à rasca são os outros.
Sim. Obrigado.
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 Os ciclistas têm de ser os primeiros a dar o exemplo.
Não gosto disto, pessoal, que era só raparigas a servir a mãe.
Os ciclistas esquecem-se que quando estão a andar de bicicleta estão a representar os outros todos.
Claro, quando um ciclista faz uma coisa mal,
quem leva,
quem leva é? Os outros todos são todos, tudo generalizado.
É.
A mesma coisa que, pô, a única exceção a esta regra é as mulheres, que conduzem todas mesmo mal.
E que não andam de bicicleta.
Não andam de bicicleta? Não, tipo, não. É um exemplo. É como os chineses.
Mas já que estamos a falar de mulheres, é uma modalidade que está cada vez mais a crescer, e sobretudo na parte das mulheres. Na parte feminina está cada vez mais em evolução.
Eu acho que deviam, as mulheres todas, sair de bicicleta, usar aquela lycra apertada. É bom para a forma delas e é bom, tipo, ir à frente dos homens a tapar o vento. É só mesmo por causa disso, tapar o vento. Que é
só por uma questão aerodinâmica.
Aerodinâmica, a gente tem que estar ali bem perto. Mas claro, tem que cuidar, não comer muito feijão.
Sim, sim.
Porque muita flatulência também não é bom para... Eu não gosto quando está ali perto.
Para o meio ambiente.
Eu não gosto de estar ali perto e quer ser aerodinâmico e aproveitar tudo.
Yeah.
Não pode levar com um bofe de...
Isto tens de levar com tudo, queres aerodinamismo, tens de levar com as consequências todas.
Sim, opa, mulher que é mulher tem respeito pelo pessoal que vai atrás.
Já falámos do ciclismo feminino.
Agora temos de falar do ciclismo em África. Já falámos também.
Não há muito para falar por enquanto. Por causa é pena que eles falam muito nisso.
Na... Ciclismo aqui na Madeira. É qual o ciclismo em África?
Sim. É um molho de tons em cima da bicicleta e...
Não é isso. Estamos geograficamente mais perto da África do que da Europa.
Sim, exatamente. Isto é quase... Isto é um terreno de Marrocos, emprestado.
Sim. Ah, lá. O pessoal não sabia que fala marroquino.
Por acaso não era a sítio que eu gostava de visitar.
Não. Eu vou-te dizer que uma coisa que tem lá, que acho que não tem aqui nas praias, é a areia.
Aqui tem.
Mas é emprestado lá.
Sim. Tens aqui, para de mexer, que tem areia.
É da areia de Marrocos, caralho. É, os gajos estão a invadir.
Aqui não sei, mas acho que fui na Califa, que é também a areia amarela. Acho que encontraram para lá uns escorpiões.
Sim, toda a gente fala dessas histórias. Yeah. Isto é as histórias.
Escorpiões da Madeira, não é todos os dias.
Olha. Se tens um Fiat Abarth, tem para lá um escorpião. Sim. No cimbo.
Ah!
Caramba, se eu só encontro aqui. Ah, é. Pronto, ok, estavas a falar com um gajo que foi. Fomos da Camacha.
Pictorieiro.
Para quem não viu no meu Instagram, está lá uma fotografia, um vídeo e. Um gajo chegou lá acima, caraças.
Conseguimos.
Tu tinhas dúvidas que chegavas lá acima?
Não. Já te tinha dito, sempre pus um objetivo na cabeça. Até hoje, ainda não.
Ainda não falhaste. Mas eu, pessoalmente, eu...
Tinhas dúvidas?
Tinha um pedaço de dúvidas e um pedaço de medo. Mas, por um lado, aquela coisa dos coletes não encaixarem nos teus pedais, nem que achem, fez com que esse cara tivesse um pedacinho mais de confiança. Porque o maior medo que eu tinha era mesmo os carros.
Ah, ok.
Mas, por acaso, até subir para lá, não apanhamos
muito. Mas, a maior parte, nem sequer precisavas de parar?
Não, foi melhor que esta parte aqui.
Sim.
Aqui tem uma... E o caminho dos que nós estamos a fazer da tua casa no Canis de Baixo até o Cancelo, poxa, é mesmo sobe e desce, mas quando sobe é mesmo puxado.
A subida que a gente fez há bocado, daqui do Machique até o Cancelo,
foi.
É
mas e, pô, a gente tem, quando se anda de bicicleta, é que se percebe o quão mal que as estradas estão.
Se bem que passámos por zonas ali em Machique e em Santa Cruz, que a estrada está a uns tapetes novos bem depois.
Sim, isso é verdade. Mas, por exemplo, agora a descer do túnel...
Estava um bocado mal nessa porra.
Mas também eu compreendo que os gajos, se calhar, não querem investir tanto nisso, que isso é uma estrada menos utilizada.
Sim. Agora com a Via Rápida, só muito utilizado os carros que passam aí.
Metias-te na Via Rápida, por exemplo. Metias-te na via rápida de bicicleta?
Já vi um gajo na via rápida. Vi, eu acho que era uma bicicleta de contra-relógios, mas não tenho certeza.
Tens que ter tudo a vantagem aerodinâmica.
Mas andar de bicicleta na via rápida, eu não sei que...
Eu já ouvi umas histórias maradas sobre o pessoal andar de bicicleta na via rápida.
Eu acho que nem era capaz de andar na via expressa, que é permitido, quanto mais na via rápida.
Caraças. É permitido na via expressa?
É. Qualquer carro pode andar.
Qualquer carro?
Carro ou moto.
Qualquer veículo.
Qualquer veículo, sim, que não tem...
Sabes uma coisa que eu sempre achei esquisito? Eu reparei. Pronto, agora está muito mais... Vejo muito mais gente a correr, muito mais gente a andar. Sim, sim. Muito mais gente a andar de bicicleta.
Ainda bem.
E eu reparei que ali... Entre Santa Cruz e o aeroporto, tem muita gente a andar ao longo da via expressa para o aeroporto. E sim, eu sempre pensei que isso era proibido.
Não podes andar ali. Tem um passeio, que é mesmo para as pessoas que costumam ir debaixo do aeroporto até à promenade de Santa Cruz.
Ok.
E já vi pessoal de bicicleta nesse passeiozinho. Em vez de fazerem, como a gente fez de maluco, subir o aeroporto depois de sair, eles vão por aí.
É muito mais fácil. Mas...
A gente gosta do desafio.
A gente gosta do desafio. Ok. Mas também não gosto de andar naqueles caminhinhos assim estreitos.
Não.
E também dentro da autoestrada, enquanto os outros estão a andar a 90. Autoestrada. E digo autoestrada, mas.
Via rápida.
Autoestrada na Bélgica, como vais andar a 120.
Quanto é o limite lá é 120?
120 na autoestrada é.
É como entra,
pô. Depois chegas na Holanda era 130.
130?
Sim, só que eles a seguir.
Os outros desconto para a Moca.
Yeah, mas eles mudaram a lei e agora só podes dar 90.
De 130 para 90, na autoestrada.
Ou para 100.
Sim, uma diferença do carro. Na Alemanha eles têm aquela autobahn.
Reduz a poluição, supostamente. Na Alemanha não tem limite de velocidade. Já andei na autobahn?
Já.
A 220.
Ixi.
Com um Seat, fui com o Cristiano. Essa viagem, só para finalizar, quando foi... Acho que falamos disso quando falamos, acho que foi no primeiro ou no segundo podcast, que foi em Soviet Russia.
Sim, foi o segundo, acho que foi.
O primeiro?
O primeiro?
Já não me lembro. E fomos para lá, Cristiano, na autobahn. Primeiro na autobahn até Düsseldorf. Boa, querida
Dorf. Vocês foram de onde, de carro?
Da casa do Cristiano em Liege.
Sim.
Até a Düsseldorf.
Porra.
E depois, não é muito, é hora e meia. O Cristiano é que sabe. E estava a dormir mesmo, porta do por cima.
Com o piloto
de e depois
caraças.
Fomos de Krasnodar, na Rússia,
sim,
até Sochi, foi 5 horas. E o Cristiano foi a conduzir as 5 horas, seguidas, sem parar.
Isso é o Cristiano?
Aí
foste a dormir, não?
Aí não.
Oh.
Apai, na Rússia, não encontramos um gajo num avião, o António, que o Cristiano por acaso conhecia. Ah, queres bolar, António, em vez deste comboio? Eu só pode ser. Ali ia para Sochi também. Um gajo vai que tem umas salas para essa madeira, só que mais largas, e o Cristiano a fazer curvas a 60 e o caraças.
Não viram lá nenhum tanque a passar a estrada, perdão?
Não, mas fomos parados 4 ou 5 vezes no mesmo dia.
Para a polícia.
Só para ver os documentos. E o António, caralho, eu vou morrer! Era um carro alugado. Tinha uma racha no para-brasas.
Um carro alugado?
Já tem a racha no para-brasas. O Cristiano ali a conduzir, meio que tudo controlado, mas o António era de rir. Ah pá, vocês estão a morrer!
Vocês não me encomenderam nada, por acaso que encontraram, não é?
Não dá, mas eu não consegui esse gajo.
Yeah. E agora também daqui da Madeira?
Sim, sim.
Um gosto de ouvir. Três
ele vive na Alemanha, o cara se
dizer. Ah, ok.
Mas o Cristiano é que conhecia do badminton. Por acaso, boa namorada. Mas é fixe. Um gajo. Vais filhar, vi com o gol do Ronaldo em direto à minha frente. Viu aquele frango do De Gea também à minha frente.
Isso.
Eu fiz.
Viste o livro? Foi um jogo contra a Espanha, não é?
Foi.
Aquele livro jogo. Do Ronaldo.
Foi do. Opa, só vi dois jogos da seleção. Vi o que é a Islândia e vi esse. E esse foi mesmo espetacular, esse jogo.
E mais por ter sido contra a Espanha.
Pronto, posso falar de ciclismo? Um gajo. Hoje estamos literalmente com força no pedal. Um gajo andou fixe. Ainda temos que ir para a tua casa.
Vamos a mexer aqui, ainda temos de ir para o canhão de baixo.
Aqui mexer que está-se bem. Não, já fui da rapariga, a gente pediu-lhe a cerveja a ela e ela mandou o gajo trazer. Não gostei. Não gostei da pinta dela. Mas pronto. Há gajas de masqueiras ou assim. the best song ever. E depois vou ter que cortar este som, por acho. Eu acho que consigo.
Consegue fazer isso.
E faz um pedaço de silício com um pedaço da música. Faço um corte.
Depois tu encontras ali aquela
encontro
parte.
Encontro aquele som que é para bloquear e eu bloqueio a música.
Pô, já estás num profissional da edição de som.
Isto pode correr mal. Estou aqui a falar. Isto pode correr mal.
Está a gravar, não está? É que pode fazer isto e depois não está a gravar.
Está, já vai em 25 minutos. Sim, um gajo não tem muito a dizer da volta à França. Já não. Falamos de factos de curiosos. Introdução, opa. Pessoal, bem-vindos ao PDC Podcast. Sou o Paulo Rodrigues. Temos connosco o Carlos Ornelas, para quem ainda não o veio.
Guia turístico de ciclismo.
Guia, olha. Isso é um trabalhinho bom para ti.
Há um gajo aí a fazer umas coisas assim de género. Madeira Cycling.
Yeah. Fala com o Cabrete.
Fala com o Cabrete.
O Cabrete do e-bike Madeira.
O que é isso?
Caralho, isso era um bom trabalho para ti. Tu tens pedal. Fazer. Conheço as levadas lá por cima.
Ah, vamos.
Yeah. Pensa nisso. Sabes mas falar inglês bem.
O ciclismo de estrada, na Madeira, a nível de turismo, tem uma. Tem um grau de. Um grau não. Tem uma. Tens aqui um mercado brutal para investir.
Mas é muito difícil.
Acho que é preciso chegar às pessoas certas.
Ah, ok. Investidores venezuelanos.
Não. Nunca me meto com venezuelanos, cara. Muito menos venezuelanos. Se falam das brasileiras que estragam de bolso, as brasileiras estragam as venezuelanas. Não quero mesmo. Teres esta parte do podcast.
Sim, a gente tem família na Venezuela, um gajo não pode dizer mal da Venezuela. Quem? Olha, conheço alguém da Madeira que não tem família na Venezuela?
Não.
E na África do Sul? Não. Eu tenho família na Venezuela, na África do Sul, no Canadá e na Bélgica.
Yeah. Eu tenho família na Bélgica, África do Sul, Venezuela, Canadá, mais Espanha.
Sim, a tua tia.
Irlanda.
Sim, a tua irmã. A tua irmã vai ficar por lá.
Eu, pelo menos 3 anos, vai ficar lá, faz a doutora mim.
Ele vai chegar aqui.
A Penta Guinness. Ele mandou ontem uma fotografia de Guinness. Ah, não gosto nada de Guinness.
Mas ele depois lá sabe melhor.
Mas ele depois. Acredito que sim. Também a cerveja da Bélgica sabe lá melhor. Mas ele mandou uma fotografia que ele está em Cork. Cork. É o nome da.
Cork!
Cortiça. Ele mandou uma fotografia. Ele primeiro mandou no Guinness e disse que não gostava. E depois mandou uma que é esta. Beamish. E esta é mesmo do lado de Cork. É porra.
Beamish.
Beamish.
Também é stout.
Ele diz que lá o pessoal fala. Que é uma desgraça. O stout deles. Ele diz que aquele pessoal do. Ele está causando o mesmo canto. Ele diz que não se percebe quase nada.
O pessoal lá não tem vergonha do Bono?
Quê?
Ele é irlandês e parece um panelete.
O que é vocalista de uma das bandas mais famosas de. Mais bem sucedidas de todos os tempos?
Se calhar a banda mais sucedida, mais bem sucedida de todos os tempos, mas ele é meio paneleiro, por isso parte
do. Eu não sou fã dele. A banda em si. Não desgosto, mas também não vou dizer que.
E gostas da Who? Para quê? O que é que eu estou aqui a dizer?
Da Who?
The Who. Ih, caraças. YouTube.
YouTube.
São os YouTube.
Espera, tu não fazes The Who ou os YouTube?
É os YouTube. E que eu gosto mais dos The Who. Caraças. Qual foi só os The Who? Dizer que o Bono faz parte dos The Who. Caramba. O meu pai vai-me matar.
Já enterraste o Bono.
Hã?
Já te enterraste e já enterraste o Bono.
Não, os The Who são melhores que os YouTube.
Mas tu enterraste o Bono agora?
Sim, o Bono já nasceu enterrado. Por isso também não é grande feito que está a enterrar o gajo. Ele é uma cenoura. Foi a primeira. Ou uma batata. Ou como vocês dizem, uma semelha. Pronto, é oficial. Depois do seu podcast, semelha do ano. O prémio semelha do ano vai para o Bono. O ano ainda vai a meio, mas pronto, ele já ganhou. Olha, falar em semelhas, um gajo tem que fazer, chamar o coelho para fazer o.
Ah,
a semelha no cu. Já está. Há muita gente. Ainda é o podcast
mais visto.
Mais ouvido. É o. Uma semelha no
cu. O coelho teve ali umas intervenções bem.
Já não me lembro qual foi.
Bem doentias. Era assim um bocado. Eu sei que a maior era fazer não sei o quê, tipo, até Fátima de joelho. Era uma cena sem marada. Eu gosto de passar sempre umas ideias.
Era só Fátima de joelho.
Ele sempre teve uma.
Fixação por coisas
relacionadas. Não. Ele sempre teve uma imaginação fora do comum. Eu lembro que houve uma vez uma...
Sim, mas também estar a cagar de meares a rebolar não está-se mal.
Mas
acho que eu disse isso. Depois há alguns tempos esqueci-me, disse isso. Yeah. E alguém vem falar disso. Ora, tu disseste isso no teu podcast. E eu disse. Mas fui ouvir tudo, caralho. Eu disse esta merda. Eu estava bem, mas não foi.
Olha bem a sueca.
A sueca está a voltar. Esqueci que já estamos a falar há bastante tempo.
Estamos a falar de cartas, como é óbvio, para quem não sabe.
De quê?
A sueca, as cartas.
As cartas. Que é para assim é póquer?
Aquelas cartas de metro e 80.
Sim. Ela decidiu, ela percorreu a prova norte toda, a ver qual era o melhor café, e digo, estão ali dois gajos de licra, e vou-me sentar ao pé deles para beber um suminho de laranja. Sim, porque ela já bebe uma cerveja.
Uma água.
Vamos ver o que é que ela vai pedir e vamos comentar sobre o pedido dela. Se ela pedir um panache, nós vamos dizer...
Parece as bilhardeiras, se metem ali horas no café a vigiar o que os outros comem e bebem.
Estavas a falar das bilhardeiras da rádio? Nunca ouviste as bilhardeiras?
Pô, eu via aqui todos os dias de manhã, quando ia para a escola.
Aquilo era fixe?
Quando ia para a escola. Por acaso, o que é feito das bilhardeiras?
Não sei. Pergunta-lhes. É bilhardeiras, é bilhardeiras. Isso era fixe. Assim, eu já não me lembro, não consigo dizer assim um...
Não, também não, mas era de se mexer.
Mas era de se partir a rir. A nível do muro...
Quando... Amor, mas é isso.
Agora era juntar as bilhardeiras com o quarto de litro e com o cola tudo.
Ih,
era fixe. Nossa, cabeça de pôr!
A única coisa na rádio, assim, do humor é o...
As mexer... Desculpa.
Não,
como é que se chama? As mexer ordem, eles já não fazem mexer ordem.
São os gajos da Antena 1 e Antena 3. Manuel Marques e o...
O Portugal Alex.
Yeah,
isso é fixe.
Eu gosto de ver.
Os jovens já fazem isso há bastantes anos. O Portugal Alex.
Tem mais de 10 anos.
Tem no Spotify.
Não sabia.
Tem no Spotify e as cenas.
Ouço todos os dias quando vou ao trabalho.
O Portugal Alex é fixe. É pequenininho, mas é fixe.
É. Ouço todos os dias e é o Ad. Não é quase todos os dias, de vez em quando. O Cavaco Silva. Quando fazem uma parte ali em que é vamos ouvir os nossos convidados. E estou falando lá o Cavaco Silva. Vejam imitar o Cavaco Silva.
Bom dia a todos. Eu estou aqui, como é óbvio, com o cafezinho. E com uma minha fatia de bolo rei.
O António Costa. Tu gostas de imitar o
António Costa não consigo.
Eles imitam bem.
Eu sei fazer o Sócrates. É Portugal, é um país muito forte.
E o Marcelo também.
Aqui tem. Aqui nós temos o... Como é que era o nome daquele computador na altura?
Magalhães.
Aqui temos como o Magalhães. Isso é um processador Intel. É muito bom. Placa gráfica. Nvidia GeForce 440.000. É mesmo desenvolvido aqui em Portugal. Mas feita na China. É a melhor coisa. É porreiro.
E há um costume, às vezes, imito que é o Marcelo. O Ricardo Espera imita bem o Marcelo.
Sim. Ah, isso, ele tem os vários a imitar o Marcelo. Qual é que o Ricardo Araújo Pereira sabe imitar bem? O Berardo.
O Berardo. Olha, agora
é aqui o Mini Castanho.
Como é que eles fizeram um episódio. Não foi um episódio, um bocado do episódio que era o Berardo. E o Cabernet. Não era Cabernet, mas era uma coisa assim.
Fuck you!
Fuck you! Fuck you!
Fuck you! Isso era no.
Era.
Diz que é uma espécie de magazine. Isso foi há bastantes anos.
Já tem para aí 10 anos, amor.
Mais. Isso era fixe. Eu lembro quando eles tinham uma cena, eles tinham vários segmentos. Eles tinham o. Tinham esse que imitavam alguém.
Os tourinhos de experimentos.
Os tourinhos de experimentos, que apareceu uma vez daqui da Madeira. Se somos uma novela.
Já vi!
E apareceu um amigo meu nessa novela.
Já vi essa cena.
Um amigo meu era uma das personagens principais, o Manolete. Ele é bastante. Ele é completamente rasgado nisso. Até no dia a seguir a isso, e fui falar. Ele escondeu-se. Só ficou em casa, não saí de casa.
Normal.
E eu telefonei-lhe de propósito, olha, Manoel, eu sabia que eu participava naquilo, mas quando eles começam lá a dizer...
Isso é gravado ali no Funchal, na Avenida do Mor.
Na Madeira toda, na Camacho.
Não, mas essa cena foi gravada ali na Avenida do Mor, acho que...
Eles têm uma cena também, no Porto Santo, que é ele na praia, ele com a t-shirt toda molhada, joga a t-shirt para a areia, cenas baratas.
Que era de se mejar, coisa
assim. É, este tipo... E o telefone, eu assim, foda-se, o Manolito ainda não. Ele costuma aparecer na oficina do meu pai. E eu, foda-se, o Manolito ainda não apareceu. E eu pego no telemóvel, tamba! Mas em casa já sabia, mas logo que apareceu essa cena, a dizer que ia ser na Madeira,
sim.
E que via que eram os Homens de Passagens, que era uma novela que era a Maria Aurora que tinha escrito.
Sim.
Ei, e você? Ah, mãe, vai aparecer o Manoel, a gente vai rir para caralho, a gente telefonar para ele, um telefone desligado. Ai, cara. Eu, ouve, cada vez. E ele ainda hoje, ainda sei, mas depois, até há bem pouco tempo atrás, eu não aguentava com o peso, se um gajo começava a gozar desse. Eu fico aflito.
Normal.
Ah, mas fogo. Depois, como é que havia lá um gajo? Qual a coisa que ele dizia? Ele foi aqui que eu vou matá-lo. Não sei o que é. Ah, era do género. Ah, pá, eu vou matá-lo. Não sei o que é. Mata aquele gajo. E ele diz: queres ir para um café? Pode ser.
Sim, foi.
Mas depois vou matá-lo.
Essa mudança no humor. Foi uma mesa assim que eles meteram no gato de
cereja. Eu vou matá-lo, vou matá-lo. Olha, anda, vamos para um café. Está bem, pode ser.
Já me acabou-se. Já estou bom. Posso ter café? Estou bom.
Partiu-me a essa. Ai, o caraças, isso era mesmo mal. Isso era, havia uma cena fixe também disso, diz que é uma espécie de magazine, que era quando eles metiam no fim música.
Eles, eles faziam uma cena. Aquela do Humus.
Hã?
Do Humus.
Não, isso era no José Carlos. Isso, este era tipo pegarem músicas e alterá-las.
Que chamaram o David Fonseca?
Chamaram o David Fonseca para pegar uma música da.
Sim, sim.
Na minha cama com ela, e, não.
Não sei se era esse.
Não, afinal havia outra da. Como é que era? Da Agatha.
Sim, sim.
E ele canta em inglês. After all the
was an honor.
Por acaso teve que eu fiz?
Que é engraçado.
Mas a minha favorita é quando eles chamaram lá os Moonspell.
Sim.
Para tocar a música do Noddy.
Aí, meu Deus.
I'm not from Gotham! Aparecia o Noddy enforcado lá. Bonecos do Noddy enforcados.
Por acaso nunca mais ouvi falar dos Moonspell.
Esses gajos são altos também.
Fernando
Colico. I'm lost for nothing! Nothing! Foi fixe. Está bem. Vê? Isto já deve ter uma hora.
Ui.
36 minutos.
Isto que era chato. Uma hora, uma da tarde.
Uma da tarde. E tinha de estar em casa às duas.
E...
Elas vão ter que esperar. A pessoa move importante. Chega mais sempre mais tarde.
Exatamente.
Depois tem que vais-me pôr lá sempre.
Vou.
Se conseguires pedalar ainda.
Para cima não é preciso pedalar.
É de carro.
É de carro. É só pôr o pé no pedal. Olha, é literalmente pôr o pé no pedal.
É pôr o pé no pedal. Mas é sem fio, ursa.
É.
Depende da embreagem.
A embreagem é confuso.
Está bem, pá. Opa, vamos falar de volta. Já falámos. Eu tinha aqui facto curioso. E o facto curioso foi quase metade do podcast.
Qual era o facto curioso?
Era isto, da gente andar de bicicleta.
Ah.
Sim. E a introdução, opa, bem-vindos ao Poder Ser Podcast.
Acho que é a segunda terceira vez que diz isso.
É a segunda. E queria dar uma ruta a seguir. Na adaptação não acertou. Aí eu ia fazer um quiz sobre o tour. Onde é que estão as perguntas?
Do outro lado.
Ah, tu já viste?
Não vi. Eu vi que mandaste a fotografia, mas não vi.
Ah, maldito. Não olhes para aqui. Espera.
Mas tens a resposta à frente.
Tenho. E tu não sei de cor. Sabes quando é que foi o primeiro tour?
Ora, eu acho que está na edição 100. Houve paragens. 1900. E 2.
E 3.
Ai!
E quem foi o mais jovem vencedor do tour?
O Pogacar foi o segundo mais jovem. Isso é que houve um com.
Na era moderna, o Pogacar era o mais jovem.
Yeah. Isso é que houve um com. Acho que ganhou com 19 anos, mas não sei.
Yeah. E já nessa. A minha letra é tão boa que nem consigo ler o que escrevi aqui. Mas há qualquer coisa. Como é? E tinha 19 anos, 352 dias. Que é quase uma coisa que eu tinha 20 anos.
Sim, sim.
É 1904.
E quem foi na segunda edição.
Sim. E quem foi o vencedor mais velho, sabes?
Se fosse o Alberto que se ganha, era ele, mas... Não sei.
Foi o Firmir Lambon, tinha 36 anos.
Em que ano?
Não sei. Não sei quando é que foi. E sabes quando é que eles começaram a usar camisolas amarelas? Não, para o líder do... Foi em 1919.
Então até aí não era camisola amarela?
Não, não havia. Foi a partir dessa altura. E a partir dessa altura, todas as outras grandes voltas começaram a fazer essas camisolas.
Cada cor.
Yeah. E quem é que venceu mais vezes o tour? E esta é uma trick question.
Há vários circuitos com 5 vitórias. Um deles é o Eddie Merckx, não é?
Yeah.
Depois também tem o... Espera, não lembro o nome dele.
Isso é de cor.
Ou o francês.
Tem dois franceses.
Pois, mas há um que agora não estou a
lembrar. Bernardino. Bernardino, assim, vezes. O Jacques Anquetil. Que é o prodígio do contrarrelógio. Na altura.
Quem? Mais além, tem uns 5 vezes.
Miguel Indurain. 5 anos seguidos. Nos inícios dos anos 90.
E depois tens a Froome com 4 vitórias.
Sim, não. E depois tens o maior vencedor sempre, que é o Lance Armstrong. 7 seguidas.
7 que não foram. É que foram 0.
Falar da volta à França e nem falar do Lance Armstrong é sempre como ir a Roma e não dar um peito na cara do Papa.
Mas falar do Armstrong sem falar em doping, mano.
Sim, mas...
Está ligado ao doping.
Mas tu és daquele pessoal que critica bastante o Armstrong?
Não. Critico porque obviamente não foi um vencedor justo, mas não critico assim tanto porque na altura eram todos devotos. Ele era o mais forte.
E critico só por causa de ele mentir à cara podre.
Sim.
E dizer... nesse aspecto, a cena mais foi ele mentir mesmo à cara podre. Os outros eram mais soft.
Completamente.
Mas ele também era mais bombardeado porque ele ganhava.
Exatamente. Mas a equipa dele é que... Já viste as três tubas. Eles eram basicamente obrigados a se topar.
Sim.
Para acompanhar o lance.
E vi o documentário e ele... Havia uma altura... Ele foi campeão do mundo. Acho que foi em 93. E depois disso... Eu nunca conseguia resultados. Ele topava-se na mesma, mas não era tão... Então fui falar com aquele... O Ferrari. O Metke.
Ah, sim.
Famoso. Acho que é Ferrari. Não é Ferrari. Não me lembro. Ah pá, mas é um gajo. Um italiano.
Sim.
Que era o mestre do doping. Topava o pessoal todo. Eles ficavam em máquinas. Mas pronto. Pronto, já fiz o quiz. E o gajo agora tem que... Deixa eu ver a ordem disto. Posso falar um pouco assim do percurso, pá? 8 etapas de pura montanha.
Sim.
Bastantes etapas
com... Amanhã é uma delas, amanhã é domingo.
Amanhã é a primeira super etapa de montanha.
Etapa 8 ou 9.
Hoje também é montanha. Mas amanhã é chegada ao alto. Amanhã, para quem não tem noção do tempo, hoje é dia. Que dia hoje? 3.
Hoje é
3 de julho. 3 de julho é a oitava etapa de volta. E temos assim umas montanhinhas. A primeira grande etapa de montanha. Já está ali umas coisas no...
Sim, já tem umas categorias.
Sim, mas já tem ali umas... a nível de classificação, já tem ali já consumo muita coisa esta semana.
Sim.
Consegues fazer um resumozinho?
O resumo basicamente é perdas de tempo, grandes perdas de tempo do Grant Thomas, o Roglic, que era um dos principais favoritos. Por outro lado, o Carapaz e o Pogacar têm andado muito bem.
Mas assim, o Carapaz já perdeu muito assim tempo para o
Pogacar. Perdeu mais finais do contrarrelógio.
Entre eles os dois, qual é a diferença?
É que um é grande contrarrelogista e o outro não.
Não, mas a nível de tempo.
Não sei.
Não sabes de que hora, mas acho que chega a dois...
É menos de um minuto, acho.
É menos de um minuto.
Acho que é. Posso não ter certeza, mas acho que é.
O que é que tu achas que... Achas que o Carapaz consegue fazer uma diferença assim tão grande na montanha?
Um para o outro, para além do contrarrelógio, é que um tem uma grande equipa e o outro tem uma equipa de merda.
Achas que é uma equipa de merda? É o aí.
Ontem, só para teres uma ideia, foi uma etapa longa.
Etapa 7.
Etapa 7. Foram 250 km. Com subida no final, e o Pogacar chegou ao fim com apenas um colega da equipe, o Rafael Maia.
Yeah.
O resto ficou para trás.
Por o trepador.
É, já ganhou a camisola de montanha dos
Portanto, Rui Costa, Mark Hirschi,
Dela Cruz.
O Dela Cruz é um bom trepador também.
Acho que foi à volta à Itália, está um bocado cansado.
Já está cansado.
O Mike, acho que já diz um bocado da equipa.
E o Fórmula também não é bom que trepador.
O Fórmula também
estava lá. Eu fico surpreendido, ele também não ser aguentado. Se calhar a etapa foi bastante grande.
O Hirschi, eu não vejo tanto como um trabalhador, vejo mais tanto ele como o Ricosta, mais como ciclistas para ter a liberdade para atacar uma etapa. Mas o Hirschi teve uma queda do caraças numa das primeiras etapas. O Ricosta tem nada mais ou menos, está-se a poupar. Ele está-se a poupar para atacar uma etapa, nada mais para ele. Depois, para além destes que ganharam. Perderam estes do Pogacar e do Carapaz, que foram os que perderam menos tempo. Depois tem o depois, para além disso, tens o... Agora tem o Van Aert e o Van Der Poel. Van Aert que já... Não. O Van Der Poel que tem a camisola amarela. E o Van Aert que tem segundo com o Tifurna Fruga. E o Van Aert, o Van Der Poel, neste momento tem 3 minutos de vantagem.
Yeah. Mas o Van Der Poel já sabe, ele já disse que
à
vai
partida,
sair.
Sim, sim. Ao, fim, ao meio da segunda semana, talvez.
Porque ele vai aos Jogos Olímpicos tentar a medalha de ouro no cross country de bicicleta de montanha. Mas não achas tudo o que aconteceu à Jumbo até agora? Que se calhar eles vão pôr as fichas todas no Van Aert?
Acho que eles neste momento têm duas hipóteses. Uma é o Van Aert e a outra é um medo que tem aparecido muito bem, que até fez um grande contra-relógio, que é o Jonas Vingegaard.
Vingegaard.
Que ele fez um grande contra-relógio, tem andado bem.
Mas têm bons contra-relogistas nessa equipa?
Tem. Depois tem o Sepp Kuss, mas o Sepp Kuss já mostrou que é um trepador e é um trabalhador, mas nunca vai ser líder de
mim. Ele não tem, parece não ter muita personalidade.
Não.
Vi-se muito no ano passado, parecia que ele estava a mostrar mais do que é capaz, mas este ano não está para se mostrar.
Chega uma altura em que quebra e vai ser número.
Vai-se abaixo.
Vai. Já no Dauphiné ele estava muito bem, depois tem uma etapa em que perde para 10 minutos, uma coisa assim, gente. Rebentou.
Então, um gajo. Eu ia falar do percurso, assim, vou resumir o percurso num instantinho. 8 etapas de montanha,
sim.
3 delas com chegadas ao alto, e não são chegadas ao alto fáceis. A primeira já amanhã, a Tignes.
Sim.
Depois tem o Luz Ardidene, que foi uma etapa mítica do Lance Armstrong há uns anos atrás. Para quem não sabe, Lance Armstrong aí rebentou com o pessoal todo. Mas pronto. Ah pá, e tem 2 subidas ao Tourmalet, não, 2 subidas ao Mont Ventoux, pelas duas variações,
sim,
da subida. Ah pá, e hoje, amanhã, antes de irem para subir a Tignes, que é uma subida de 20 km, vão subir o Col du Pré, que é uma das subidas mais difíceis da Volta à França. E no dia 17 tem uma chegada em alto, também besta, é a mais difícil de todas, no Col du Porté. Que é a subida mais difícil da Volta à França este ano. Pois, eles antes de irem ao Luz Ardidene, isto é já nos Pirineus também, eles sobem o Tourmalet antes disso.
Por a isso, mítica subida.
Subida mítica do Tourmalet. Apá, é um percurso difícil, 2 contrarrelógios, 1,7%. Estes contra-relógios custam 1,7% do percurso total, mas podem fazer uma diferença grande.
Já fez algumas diferenças. Se bem que eu acho que o mais longo é o próximo.
Sim, mas não é muita diferença.
Este foi 27, o outro deve ser perto de 30.
31, sim. E no total tem 51 km a subir.
Ah, a subir. Em quê? Contra-relógio?
51 km de subida.
Subida?
De altitude, de elevação.
Ah, ok. Tá
de elevação, desculpa, isto é um pedaço. Não é 51.
Não, normalmente a altitude eles falam é tipo 51 mm ou não sei.
É 51 mm de altitude que vão subir. Ah, pá.
Coisa pouca.
5 etapas planas, 2 delas já vencidas pelo Cavendish, que aproxima-se do recorde do
Eddie Merckx. Ele não sei se viste a entrevista que fizeram.
Ah, conta.
Fim da etapa. É uma coisa simples, mas basicamente estava a entrevistá-lo e como ele está a 2 teorias de igualar o Eddie Merckx.
É, de igualar 2 teorias.
E então está a dizer,
acho que ainda tem mais 3 etapas completamente planas.
A última é, de certeza.
Mas ele tem que chegar à última.
Sim, ele tem que chegar
à última. Ele tem que chegar à Paris, ele tem que passar a montanha. Ele nunca fez isso.
Mas quem diria, o Cavendish estava-lhe como morto e este ano foi ao Tour.
Yeah.
Depois de ter andado sem. Ele só arranjou uma equipa graças a Limas com o patrocinador que lhe pagou o salário, umas coisas assim estranhas, e ele arranjou a equipa e agora está na Volta à França. Mas basicamente entrevistaram no final da última etapa que ele ganhou. Foi a terceira vez que ele ganhou naquela chegada.
Sim.
E não sei se já viste, os festejos são sempre iguais, é sempre assim com a mão na cabeça, do género. Não acredito que isto acabou de acontecer, está sempre assim. As 3 vitórias que ganham, não sei, nessa localidade, é sempre assim.
Ah, é, todos iguais.
Todos iguais. Por acaso vi uma imagem com as 3.
Eu acho que já não iam lá há tantos anos e ele uma vez tinha ido lá, ele tinha ganho.
Foi.
Já não lembro. Rochetou? Não sei. Já não me lembro o nome disso.
mas basicamente entrevistaram no final da teatro, agora que estás com 30 e tal vitórias, não sei o quê. E eu o cabo disse, don't say the name.
Andy Merckx, yeah.
E o Jorge disse, I'm not going to say the name. If I have to win more, 50 more, I'll win 50 more. If I have to win 5 more, I'll win 5 more. If I won't win anymore, I won't win. Até era a pressão dele.
Yeah.
Mas gostei de... Essa era uma das cenas que tinha mais saudades, para onde vê-lo festejar. Quem vê a volta à França, o Cavendish é uma figura de sprint.
Yeah.
É provavelmente o melhor sprinter de todos os tempos, pelo menos da volta à França é capaz de ser.
Sim.
E fora da volta à França é capaz de ser o melhor sprint.
Yeah.
E uma das cenas que eu gostava mais de ver era a entrevista depois do final da Itália.
Ele é uma personagem.
Ele descrevia detalhadamente, ele dizia, eu estava ali, tinha não sei quem à frente, depois desviei-me de um adversário. Yeah. Fazia o percurso do último quilómetro que queria feito para 60 ou 70 horas. Ele descrevia aqui com uma precisão, uma cena brutal. O Markov levou-me até não sei quantos metros e depois daí desviei-me para a direita, não sei o quê.
E ele fez isso agora outra vez?
Não, ele agora estava mais emocionado.
Sim.
Depois da fase, claro, passou uma fase em que eu próprio não devia acreditar que... Ele disse que já, para ele, já era uma grande vitória estar ali no tour. Quanto mais vencer duas etapas. Mas gostei de ver. Camisola verde,
agora vamos ver se ele chega a Paris. Se calhar era uma coisa que ele nunca tinha feito.
Chegar a Paris.
Chegou a Paris?
Acho que sim.
Não, nunca.
Nunca?
Nunca chegou a Paris.
É sério?
Não.
Olha.
Mark Cavendish.
Assim, para ele.
Eu tenho ideia que ele nunca chegou a Paris. Tens que ver.
Pode ser que sim.
Ah pá, isto é... Vá-se falar, já falámos do percurso.
Top 10?
Não. As equipes, um pedacinho. Já falámos um pedacinho da UAE.
Sim.
Pronto, já sabe.
Basicamente não presta para nada, para o gajo ser mais sete.
Mas tu achas que eles fazem isso assim até por... Ok, nós não temos mais equipa além disto. Vamos levar gajos que além de poderem ajudar um pedaço para o Pogacar, porque o Pogacar, no fundo, desenrasca-se muito sozinho. Vamos levar gajos que consigam... Daquelas etapas em que o Pogacar vai estar a descansar.
Eu acho que é um bocado por aí.
Vamos tentar pôr gajos nas fugas e isso. Assim.
Sim.
Porque o Rui Costa já perdeu imenso tempo.
Já, o Rui Costa já está
preparado para o Irshi também.
Olha, não estou a ver, mas ele se calhar até está numa fuga hoje.
Um gajo pode ver, pera. Eu vou. Estamos. Meus amigos, nós estamos aqui. Etapa 8. Volta à França. E vou pôr aqui. Tem uma fuga com... 3 segundos do pelotão, está errado. É o Mohoric que está a fugir.
Outra vez.
E o Roglic, o Dan Martin e o Latour estão atrás dele.
O Roglic está na fuga?
Sim. O Mark Hirschi, o Geraint Thomas, o Chris Froome, o Mark Cavendish. Já estão num grupeto atrás do pelotão. Okay. O Mohoric atacou agora. Estamos com... Pera, vou fazer uma descrição. Faltam 106 km.
Muita subida pela frente.
O Mohoric atacou agora. E o Mohoric está lá à frente. Ele está atacando a amarela agora.
Sim.
Porque ele...
O Van Der Poel vem já atrás, no pelotão, não é?
E não sei onde é que andou o Van Der Poel.
Mas deve vir com o pelotão.
E tenho que ver aqui. O Wout van Aert is struggling to put on his rain jacket. E penso que está a chover.
Ah.
E o Steven Kruiswijk deve ter tido uma queda, que ele está no Medical Assistance Car. Agora, Ryder Scott, ele já houve uma fuga e o Rui Costa estava na fuga, ele foi apanhado.
Ah, ok.
Pronto, tu disseste, falaste do Rui Costa e é verdade, ele tentou ir para a fuga.
Sim.
Mas o Rui Costa é sempre apanhado nas fugas, mas pronto.
É.
Hoje tem 18 km com mais de 8% de inclinação. Portanto. Não tenho aqui a dizer nada sobre o Van Der Poel.
Ah, mas deve estar com o pelotão.
Eu penso que ele está com o pelotão. Mas o Roglic já descolou do pelotão e está a 1 minuto e 39, junto com o Dan Martin e com o Latour.
Descolou isto, está à frente do pelotão, não é?
Atrás. Ele descolou para trás. E tem um grupo a 4 minutos do pelotão.
Então o Roglic está a dizer adeus.
Com o Geraint Thomas.
E com 4 minutos.
Ele está no grupo dos sprinters, olha. Olha quem está aqui, é os sprinters.
O
Cavendish, o Sagan, o Merlier, o Cosme Froa. Está aqui o Barguil, o Boani. Yeah. Num grupo.
Vai aí, Thomas.
Yeah. O Geraint Thomas, Santa Cruz.
É isso.
E no pelotão, acredito que esteja o resto da equipa do.
Então, reparaste, a Ineos tinha 4 líderes e neste momento só tem o Carapaz.
Sim.
E ainda soltamos numa semana.
E não, é, epá, no fundo é uma vantagem.
Sim, eles agora têm um ciclista com quem podem...
Posso falar de uma vez da Ineos, porque isso é uma vantagem no fundo. Eles chegam lá e, epá, eles têm que ter noção da realidade, eles é uma equipa de performance. E se eles estiverem mentalizados para isso e não me moarem porque, tipo, o do Sumbul não me estão a apoiar, tipo...
Não vou trabalhar para isto.
Tipo um gajo que a gente conhece, de Cunning Quickstep, que é o... Olha, ele é tão bom que nem sequer me atrevo a dizer o nome dele.
O Renko.
É Van Apolla. O Pandler belga, mas pronto. Pá, eles... Por isso que têm a noção da realidade, pá, o meu colega está mais forte...
Sim, sim.
Mas ele também não está com capacidade de ajudá-lo.
Pois, ele está a ficar para trás, está mal.
Por outro lado, se eles estão a ficar para trás, quer dizer que se calhar não deviam estar lá para começar.
Não, eu não fiz mesmo as quedas. As quedas deixaram tanto o Garen Thomas como o Roglic.
Ok. Pronto, temos aqui a Jumbo Visma, foi a principal afetada pelas quedas das primeiras etapas. Yeah. Teve aquela queda muito mal, o que aconteceu com aquela adepta.
Chamar aquilo de adepta é um bocadinho...
Adepta, aquilo não é uma pessoa que nem sequer liga ao ciclismo, uma pessoa que está ali de costas para o pelotão, não está a ver os ciclistas a se aproximarem. Apá, é bom que faça um exemplo dessa pessoa. E não, mas não vai dizer muito mais sobre isso, porque senão...
Não vale a pena.
Não vale a pena, já anda muito pessoal a falar disso. Mas eles perderam o Robert Hesing, que era um gregário importante.
É verdade.
Mas ainda tem o Steven Kraswijk, Sepkus, Tony Martin, Mark Tennyson, o Vingegaard. Mas o maior problema é mesmo o Roglic, que está já a perder bastante tempo, e agora, como estás a ver, a
descolar. Está a ficar para trás.
Achas que o melhor é eles apostarem mesmo no Van Aert? Se querem ganhar.
Eu não sei se o Van Aert será a escolha mais certa. Estou com dúvidas se será ele, será o Vingegaard.
Mas o Vingegaard também está bem posicionado no...
Está bem posicionado, na geral. Como o Van Aert, claro.
Mas achas que o Vingegaard... Porque o Van Aert tem 3 minutos de vantagem sobre o Roglic, sobre o Pogacar.
Sim, sim.
Se ele aguenta-se ao pé do Pogacar nas subidas, no contrarrelógio o Pogacar não é muito melhor do que ele.
Não. Eu acho que estas duas, a etapa de hoje e a etapa da manhã, vão decidir um bocado o que é que se vai passar com o Van Aert.
Sim.
Se ele passar bem estas montanhas, a Jumbo Visma tem tudo para apoiá-lo. Se ele passar por ficar lá sem perder tempo, se calhar o Vingegaard come segundo em todos.
Ou então apostar nos dois para o top 10?
Também pode ser. Sim, sim.
Sim, porque eles neste momento eles perderam o principal, o líder da equipa. Eles têm que, se calhar, tentar destacar-se.
Mais uma vez, não vai ganhar a volta à França e vai-se dedicar à volta.
Sim. Ele, se calhar, agora vai para a volta e tenta ganhar aquilo outra vez. A Ineos, como já dissemos, vinham com Thomas, Carapaz, Gegenhardt, mas pronto, o Gegenhardt assim com muitas aspas.
Sim.
E Richie Porte.
E Richie Porte.
Como líderes. Sei que o Richie Porte é o melhor gregário do planeta.
Ele e o Kwiatkowski.
Apesar do Kwiatkowski já ter tido dias melhores.
Sim.
Agora é mesmo um Carapaz.
Sim.
A sorte é que este ano não existe muito contrarrelógio.
Sim, isso é uma vantagem. Quanto tempo
é que ele está atrás do...
Do Pogacar? Eu acho que é um minuto para aí, um pouco mais do que isso.
Oh, nem sequer é um minuto.
Talvez.
Ou seja, ele vai ter que fazer alguma coisa nas montanhas.
Ele ontem já tentou
atacar.
Mas foi apanhado. Ele atacou mesmo na montanha, mas depois foi apanhado. Mas à frente.
Então, uma equipa que também sofreu muito assim com as quedas.
Sim. Sobretudo o Garen Thomas. O principal líder.
Tu achas que... Grant Thomas vai-lhe acontecer uma coisa que aconteceu ao Froome, tendo em conta o talento que estão agregando na equipa, ele vai ser cada vez mais posto de parte?
Eu acho que sim, e sobretudo pela idade, ele só tem 35, 36 anos, tem vários jovens não a aparecer. Eu acho que tanto o Carapaz como o Bernal vão ser os próximos líderes durante os próximos anos.
Depois
tem agora um Daniel Martínez, que fez um grande giro, também acho que vai ter uma oportunidade.
Acho que o Daniel Martínez é um pedacinho como o Richie Porte há uns anos atrás, quando estava a ser gregório do...
Talvez, mas eu acho que ele merece uma oportunidade. O que ele demonstrou no giro merece uma oportunidade como líder.
Ok.
E depois tem mais um ciclista que é o... que não se fala muito.
O Adam Yates.
O Adam Yates, exatamente. E o... ai... que eles foram buscar agora, o britânico, como é que ele se chama? O Ciclocross.
Ah, Thomas Pitcock.
Não sei o que é que ele pode fazer em grandes voltas.
Parece um gênio das bicicletas.
Pô, é que ele anda bem com tudo.
Mas ele agora... Ele vai tentar agora a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E penso que a partir do momento que ele ganha a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ele desiste da montanha.
E dedica-se ao estrada. Aquele é bom,
não? Ou não?
21,
22
anos.
Sim, ele é da mesma. É um ciclista do mesmo género do Van Aert e do Van Der Poel.
Embora seja bem diferente.
A nível físico, eles são os três diferentes.
Sim, sim. Mas o Van Aert e o Van Der Poel são muito parecidos a nível físico. São altos,
pesados. Se bem que o Van Aert sacrifica mais um pedacinho para ter que ser melhor nas montanhas. Sim. O Van Der Poel, é o que for. Ele tem confiança plena nas capacidades dele. Mas o Pitcock
é um dos três, acho que o mais completo de todos é o Van Aert.
Sim.
Anda bem no contra-relógio, sobe bem,
sprinta
bem.
O Pitcock, penso que é mais novo que eles.
O Pitcock, estou curioso para o que ele vai fazer agora na Vuelta, que ele vai participar na Vuelta.
Mas eles já disseram quem vai ser o líder na Vuelta?
É
o Adam Yates. O Adam Yates já venceu a Vuelta uma vez, ou foi o Simon Yates?
Eu nunca sei.
É um dos dois.
Foi um deles.
Eles iam fundir os dois. Fazer um
Super Adam Simon.
Adam Yates. Super.
É o Saddam.
Saddam Yates. Ei, caraças, grande nome. Chris Froome.
Não há muito para falar.
Não. Mas.
Não é novidade
nenhuma. Achas respeitável o facto dele. De tentar. Na mesma vez. E dizer, eu vou tentar. Isto é mais um passo. Em vez de ser. E vou chegar aqui e vou ganhar, é mais um passo para o ano e então tentar ganhar.
Eu acho que ele está a adiar o inadiável.
O inevitável.
O inevitável, não é?
It's inevitable, Mr. Anderson.
Ele simplesmente não. Ele não vai ter capacidade para ganhar um voltar
a fazer. Tu és um gajo fatalista.
Mas é a minha opinião e já ouvi tanta gente falar sobre isso. E acho
mas que se ele conseguisse?
Se eu conseguisse, eu rendia-me. Fazia canis pico. Está aqui dito. Se eu ganhar uma grande volta, eu faço canis pico.
Não, do pico, até o pico teria bicicleta.
Eu disse pico. Picaria.
Sim, sim. Isso.
Mas ainda percebo qual a geração que está a aparecer de Pogacar e Bernal. Não vejo muito outro
estranho. Sim, ainda eles ainda têm o Bernal. Além daqueles que nós falamos.
Ainda
tem o Bernal. E se calhar o João Almeida. Se o João Almeida vá para ali, acho que o Bernal vai. O Bernal e esses gajos já são todos gregários dele.
Parece-me que ele vai para a Bora.
A Bora. Bora lá para a Bora. Quem não está mal é um senhor que chama-se Nibali.
É verdade. Tenho surpreendido.
Na volta à Itália apareceu um.
Andou ali
esgoado.
E agora parece em grande. Mas eu acho que vai cobrar na segunda parte do tour. Porque ele vem com aquela ainda com a bagagem do giro.
Sim, ele chegou ao fim do giro.
Sim, sim, sim.
Mas não fez nada para ganhar. O colega da equipa do Ciccone.
Joe Ciccone. Teve uma queda no mesmo fim.
Sim, estava muito bem. Estava muito bem. Mas pronto, é uma equipa. O Mats Pedersen quase ganhava. Sim, ontem ou anteontem.
Foi um dia hoje.
O Mats Pedersen quase ganhava. É. A de Koenig é que chegou aqui com. Já falámos do Mark Cavendish. Mas a primeira camisola amarela foi o Julian Alaphilippe. Achas que este foi tipo. Julian? Já andou de amarelo uma vez?
Já fez o trabalho. Acho eu.
Já fez o trabalho dele?
Sim. Se bem que ele. Eu não sei, estou curioso para ver o que ele vai fazer.
Ganhou uma etapa.
Eu acho que ele tem sempre aquele objetivo de tentar agirar.
Ganhar. Mas eu não acredito que ele consiga.
Eu não acredito. Mas ele próprio já, há 2 ou 3 anos, ele andou bastantes dias de amarelo. E depois só mesmo na
quando o Bernal ganhou.
Nas últimas 2 ou 3 etapas do fim, que ele perdeu a camisola amarela. E fez top 5, acho que fez 4 ou 5 agora.
Não foi top 3?
Tenho a ideia que não.
Não, ok.
Portanto, eu acho que ele tem sempre aquela coisa de...
Ele no contrarrelógio não é muito mau. Até comparado com o Carapaz, ele é melhor. Sim, sim.
Ele, por acaso, não fez um grande contrarrelógio na volta à França. Mas ele anda bem no contrarrelógio.
Mas ele já ganhou uma etapa, andou de amarelo, e agora
tem ajudado
a tentar chegar a Paris no top 10.
Eu acho que o objetivo é tentar pelo menos mais uma etapa.
Eles também têm lá o Kasper Asgreen, que é um gajo.
Sim, é um ciclista...
esquisito.
Ele nem é sprinter que é para geral, nem é sprinter. Ele é aqueles clássicas, ele ganha uma etapa.
Ele é muito polivalente.
É, ele anda muito bem no contra-relógio, por exemplo.
Sim.
ele ganhou aquela etapa fantástica contra o Vanderpool, que a gente já dizia que ele ia para o Vanderpool.
Yeah.
O Vanderpool vai sprintar e rebenta completo na meta.
Sim, mas o Vanderpool vinha muito mal nesse dia. Vinha muito bastante mal nesse dia. Eu nem sequer se esperava que ele fizesse segundo. Isso foi na ronda de Anvilandra?
Foi.
Assim. Yeah. Já falámos disso num podcast. Força no pedal. Não sei quantos.
É edição, foi uma das edições passadas.
Quem perdeu, se calhar, o líder, porque a gente não sabe quem é o líder desta equipa.
Sim.
Da Movistar. Quer dizer, a gente sabe quem é.
O principal líder neste momento acho que é o Henrik Maas, que até está mais ou menos.
Não. O líder é sempre Valverde. O avô. Não, o dinossauro.
O dinossauro Valverde.
Valverde.
Já perderam o Marco Soler?
Sim. Mas o Marco Soler é daqueles gajos que acaba de desiludir um pedacinho.
Sim. Ele não volta à Itália, acho que ele estava a andar bem, teve uma queira qualquer. Desistiu. É sempre aquele ciclista que vai ser. Pensa-se que poderia ser qualquer Sim. coisa, mas nunca vai ser.
Mas hoje tem aqui o Miguel Ángel López.
Sim.
Superman López.
Acho que vou perder logo tanto numa das primeiras etapas.
É Superman López?
Superman López.
Yeah. Mas pá, no ano passado ele teve bastante bem.
Teve.
O ano passado.
Estava no Movistar.
Mas, senhor, vocês se calhar agregarem aqui do nosso amigo Massa.
Não sei.
Esta equipa não tem aqui gajos, não tinham muita coisa. Jorge Arcas, Imanol Erviti.
Sim, sim. Esse é um.
Garcia grande. Cortina e Carlos sim, Verona. Tendo o Eric Massa.
São ciclistas já com muita rodagem.
Sim. Mas não são muito conhecidos. Se calhar em Espanha.
Sim, são gregórios.
Yeah. Ah pá, já falámos um bocadinho de sprinters.
Sim.
Tem aqui o Sr. Sagan, que é o. Recordas das verdes.
Yeah.
Ele se calhar ficou contente do Sam Bennett não participar este ano. Mas,
se calhar. Mas o Cavendish estar a roubar o protagonismo todo.
Tu achas que se o Cavendish chegar ao fim da volta à França, que o Sagan vai perder, não vai conseguir ganhar a camisola verde?
Ah, eu duvido que o Sagan ganhe a camisola verde este ano.
Achas que o objetivo dele é uma etapa?
Sim, só se ele conseguir alguma jogada tática de entrar em fugas e ganhar pontos. De resto, não estou. O sprint não tem parecido com os melhores?
Não.
Tem.
Tem feito sempre
top 5?
Top 5? Yeah. Sequer.
Portanto, não considero sequer candidato
a camisola verde. Achas que o Sagan está mesmo a.
Não vou dizer que ele está acabado, mas.
Se calhar era aquela fase que passou pelo Cavendish há umas duas épocas atrás.
Sim, sim.
Está a acontecer agora com o Sagan. Eu preciso se calhar mudar de equipe.
Fala-se que ele pode ir para, acho que é Direct Energy. Uma equipa francesa que está no Pro Tour.
Total Direct Energy,
acho que é isso.
Tem alguns bons ciclistas, eles estão aqui também.
Tem alguns jogos muito conhecidos. Mas não tem tipo grande sorte.
Tem aqui duas equipas. Ou três equipas. Ou quatro equipas. Desculpa-lhe. Interessantes. Primeiro Alpecin Phoenix.
Sim.
Que vem só com um objetivo, que era dar vitórias de etapas ao nosso amigo Vanderpool.
Ganha logo a segunda etapa.
Sim. Já conseguiram mais do que isso com o Tim Merlier.
Aliás, para ganhar uma vitória de etapa com o Vanderpool, ele tem vestido a amarela desde que ganhou a etapa e já conseguiu uma vitória com o Tim Merlier.
Achas que se ele hoje perder a amarela, ele arruma as malas
não, para ir para o Japão? Não, vai tentar pelo menos. Está amanhã a montanha, tudo bem, mas a segunda semana ainda é capaz de haver mais umas etapas em que ele pode ganhar.
Então achas que ele ainda vai tentar
isso? Sim.
O time Merlier que não é só onde tem os melhores sprinters, ele também está a se defender.
Ele está a mostrar que.
Parece que é verdade aquilo que o Vanderpool disse, o gajo mais rápido do mundo.
Gostava era mesmo de ter visto a luta Sam Bennett, Tim Merlier.
Sim.
Mas se o próprio Cavendish tem Tim Merlier.
O Calvin diz.
O Calvin chega a duas etapas ao Tim Merlier.
Yeah, e ao Jasper Philipsen.
Exatamente.
Aí a Fede Cash apareceu-me aqui com o senhor Urán.
Exatamente, é o principal líder.
Mas eu estou mais ou menos.
Tem andado bem.
E claro,
tem o Ruben Guerreiro.
E o Ruben Guerreiro, o super gregário português.
Sim.
É a reencarnação do Jesus Vogue. Só com um pedaço mais bruto. Yeah. E o Higuita.
Sim. Sim, também é um dos líderes da equipa.
Mas não está tão bem como
o. Acho que não.
Como
que
o Urán.
Está melhor.
Acho que o Urán vai fazer top 10?
Eu acho que o top 10 é um objetivo mínimo para ele. Deve pelo menos tentar o top 5.
Achas que ele. Se calhar. Bom, teve uns anos de azar.
Sim.
Que era um gajo para tentar a vitória daqui a uns anos?
Eu acho que sim. Ele já não é muito novo.
Já deve ter uns 29?
Não, o Urán já tem mais 30.
Já tem mais 30?
Já tem.
É um velho, é para a reforma. a G2R vem aqui com uma equipa, parece uma equipa de clássicas.
Tem o Vanar, o
Van Avermaet. O Van Avermaet anda tudo dourado de há 5 anos atrás, mas tipo, este ano ainda não conseguiu nada.
Já não, só este ano.
Ele já não tem tido grandes hipóteses de fugas, nem de. É um pedaço como o Sagan.
Aliás, este contrato que ele tem com a G2R,
sim.
Devido que renovei o contrato, não tem feito grande coisa. Lando nas clássicas, mas não fez assim nenhum resultado.
Ele tem a bicicleta e o equipamento mais bonito do Pro Tour.
Isso é verdade.
E já foi eleito por nós,
já.
Logo no primeiro. E depois temos aqui a team Arkea Samsic com o senhor Quintana. Que até não está muito mal também.
Não dá. Tem-se desenrascado.
Não tem caído. Que é o mais importante.
Exatamente. Mas chega-se às grandes montanhas e o perto tem.
Ele é um gajo que eu não posso dizer.
Ele durante muitos anos era considerado o melhor
trepador
do mundo. Mas foi só um ou dois anos.
Era quando era novo. Ele, apesar de ele parecer sempre que tem 40 anos,
sim.
Ele parece que é mais velho que o Valverde. Ele parece mais velho que o Valverde sempre. Mas ele só tinha. Estava a ganhar a camisola branca, não? Opa. Pronto, já estamos aqui a chegar às que as equipas da treta. DSM, Lotto Soudal, perderam o Caleb Ewan.
O principal.
Mas eu tenho o Thomas de Gent e o Philippe Gilbert.
Tem tentado ir nas fugas, acho que ontem ele tentou ir na fuga.
O Philippe Gilbert está ali um gajo tipo o Rui Costa e Dan Martin.
Ele ainda tem ali atravessado na garganta o grande monumento de falta.
Qual é o monumento que lhe falta?
É o...
Era onde o Van Vlaanderen, ele já ganhou.
Não. Eu fui a primeira do ano. A que foi ganha pelo... Jasper Stuyven.
A Milan-Sanremo.
Acho que é essa que lhe falta.
Ele já ganhou o Paris-Roubaix também.
Já.
É, okay. Depois temos aqui Bahrein-Victorious.
Sim.
Com... Pronto, perderam se calhar... Não se falava muito no Jack Eggs.
Sim.
Mas era, olhando para esta equipa, era o líder, até porque ele tinha o número 1 da equipa.
Exatamente.
Acabou por ser então ali o Maurits e o Bilbao que têm que defender a honra da equipa. Vai-se ver como é que está a etapa que o Maurits estava a atacar.
Vamos lá
ver num instantinho.
O Maurits e o Thomas já devem estar bem mais para trás.
E, entretanto, tem. É o Valt Puls, da mesma equipa, que está com 10. Está atacando. E.
Quem é que está aí na frente?
É o Valt Puls.
Ok, e depois eu vou seguir.
A 10 segundos atrás está
o
Pogacar, no pelotão. Está o pelotão, isto é um peio, o pelotão com 21 ciclistas.
Então quer dizer que o Van Aert
já está a poder de 22 segundos. O Carapaz também, o Wilco Kelderman e o Van Der Poel. Okay. Portanto, eu prevejo...
Que o Pogacar já fique com...
Que o Pogacar já vai ter a amarela no final do...
Quantos quilómetros é que falta?
Bastantes, 91.
Ui, muita subida.
Ainda falta as três montanhas mais difíceis. O monte.
Então, o Van Der Poel pode dizer adeus à amarela.
Sim, e por isso que ele vai para cá.
E o próprio Van Aert também já.
A última subida no Colo da Colombiera não é assim uma coisa muito fácil.
Não é brincadeira.
Pois, portanto, meus amigos, eu acho que este tour já está decidido. Estamos aqui a falar. Mas já está decidido.
O Carapaz está para trás.
O Carapaz também. É perder já 22 segundos.
Não, vai ser um passeio para o Pogacar.
Penso que sim. Foi mais fácil do que eu estava à espera, penso eu. Mas pronto, aqui para finalizar as equipas, eu vou ver aqui num instantinho, meus amigos, o que é que tem aqui de mais interessante.
Não,
tem a Astana.
Sim.
E a Team Bike Exchange.
Na Astana tens o Lutsenko e na Bike Exchange Lutsenko, tens o Samanhete.
Lutsenko, Fulsang e o Izaguirre e isso.
Sim, Fulsang, quer dizer.
Mas eles já perderam, acho que todos, bastante tempo.
Acho que sim.
O Lutsenko
acho que ainda se mantém no top 10, mas o
Lutsenko está a ser. O Fulsang é que era o líder da equipa, mas o Lutsenko é que está a ser o mais. Está a ser defender melhor. E o senhor Yates, que vem para ganhar etapas.
Sim, foi top 3 no giro. Yeah.
Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Pá, isto está ficando. Parece que provisão do PDC Podcast é que o Pogacar vai dar uma malha nestes gajos todos.
Exatamente.
É pá.
Vai ser um passeio.
Vai ser um passeio. Isto já está pronto.
Acho que é só mesmo um top 10, não é?
Agora o top 10. Tu tens o teu top 10 aqui?
Tem.
O meu tipo... Opa, eu vou-vos dizer o que... Eu fiz o meu top 10 na semana passada.
Ok.
E meti em décimo. Nairo Quintana. Pus o Galdu em nono. Okay. Até porque achei que o Galdu podia fazer uma coisa.
Pois, por acaso, não tenho muito falado dele. Mas,
deve andar por escondido. Yeah. Jack Egg, pôs em oitavo, mas pronto, okay. Já se espetou. Yeah. O Carapaz em sétimo, pode ser que aconteça. Pus o Guilherme Martin em sexto, também não sei o que vai acontecer. Superman Lopez em quinto, Richie Porte em quarto, Geraint Thomas em terceiro, já não vai acontecer. Roglic em segundo, também acho que não vai acontecer. E o Pogacar em primeiro, que é a única coisa que acho que vai se manter aqui neste.
É capaz.
E tu?
Olha, eu meti em décimo Higuita. Depois o Alaphilippe, David Godu.
Tu apostaste no Alaphilippe.
Yeah. Esteban Chaves, Kelderman. E depois o top 5, meti o Urán em quinto. Carapaz em quarto.
Urán! Tuas, caraças!
Geraint Thomas em terceiro, Roglic em segundo e Pogacar em primeiro. Portanto, o top 3 é igual dos dois.
É.
Vamos lá ver.
Mas tu tinhas feito um top 11?
O Jack Hague ficou fora, ficou em 11º.
Ah, ok.
Pensei que tinha feito 10 e afinal eram 11.
Pronto, mas o Jack Hague é fraquinho.
Sim, sim, sim.
Tá bem, pá. Ah, pá. Já está visto que a nossa previsão, pelo menos aqui nisto, esta previsão já quase. A não ser que o Pogacar já se espete. É.
Yeah.
Eu gosto por acaso, tem bastante sorte.
Ele costuma andar, mas ele parece que.
Bastante seguro.
É, é isso.
Ele é bom ciclo. É, é pá.
Manobra bem a bicicleta.
Não, acho. Falaram muito assim do Pogacar, nível de. O gajo é também uma espécie de gênio na bicicleta.
Sem dúvida. E não. Acho que só se lhe acontecer alguma coisa mesmo de grave. Acho que estamos na presença do ciclista que vai bater o recorde de voltas à França que nunca mais ninguém vai igualar.
Então, não era então o Bernal, era o Pogacar, afinal.
Afinal, pensávamos que era o Bernal, mas depois apareceu um miúdo ainda mais novo e mais talentoso.
Tu achas que isto que aconteceu agora no Giro com o Bernal, imagina que o Bernal agora vai à volta à Espanha.
Sim.
E ganha.
Sim. Para o ano tem de ser o Bernal na volta à França.
Acho que vai ser o Bernal na volta à França para o ano.
Sim, sim, tem de sair. Sim. O que ele mostrou no giro é que está em forma.
Ou que está a subir de forma. E está mais adulto.
E que não tem os tais problemas que o acelaram. Parece que já ultrapassou.
Os problemas de. Sim,
há problemas de costas e.
Sim, isso parece que vai se manter um pedacinho.
Sim, a dor vai haver sempre, mas. Eu, por exemplo, ano passado não conseguia mesmo. Ele fez um tratamento e tal.
Yeah.
Pode ser que melhor.
Sim, senhor. Então temos aqui um Pogacar para ganhar este ano.
Sim.
Mas para o ano, cuidado, vem o senhor Bernal.
E tu à espera de uma surpresa do Ricardo? Ou do Ruben Guerreiro?
Para ganhar uma etapa. Era porreiro.
Estava a ver.
Mas sabes que os anos passam e eu acredito cada vez menos no Ricardo.
É isso.
No Ruben Guerreiro eu acredito mais.
O Ruben Guerreiro vai, mais tarde ou mais cedo, vai ganhar uma etapa numa volta à França.
E agora imagina que para o ano, o senhor Joãozinho Almeida vai à volta à França.
Vai depender da equipa, mas eu penso que o Pony ainda é capaz de ir ao giro.
Tentar ganhar o giro.
Para ganhar. E só depois então ir ao tour.
Quando nós fizermos a previsão do giro para a época que vem, vão ter o João Almeida em primeiro.
Vamos lá ver.
Agora, pode acontecer uma coisa como o Michael Woods do ano passado. Tu meteste no top 10 da volta à França.
Ele nem participou.
Ele nem participou. Não, foi uma pesquisa bem feita para o podcast.
Não foi.
Pensei que dedicavas-te mais.
Foi um tiro ao lado.
Não és dedicado o suficiente,
não,
cara.
Não sou.
Quer dizer, na altura se calhar não eras, mas agora.
Agora já leves isto a sério.
Já leves isto. Ah, tu chegaste a não levar isto a sério. Que é incrível. É uma vergonha. E os jovens de hoje em dia.
Yeah.
Tá bom, pá. Ah, pá. Carlos, acho que está tudo falando.
Acho que sim.
Quando é que acaba a volta à França?
Daqui a 2 semanas.
Pronto, daqui a 2 semanas nós vamos falar.
Já amanhã, 2 semanas.
Vamos falar, vamos fazer se calhar umas apostas para medalhas na volta à França, no jogo
Olímpico. Falar de. Pronto, do que é que aconteceu nestas 2 semanas que faltam do
tudo. Eu acho que o drama aconteceu já, posso.
Olha que pode haver drama. O Pogacar ainda pode cair.
Não, nem diz isso, nem diz isso. Nem diz isso. Ah, isto é uma parte. Em falar de apostas e ganhei outra vez o Totobolo.
Ei, já tens uma camisinha
encomendada. A camisola já chegou, só que não está ninguém em casa, que estou aqui de férias.
Já chegou?
Já chegou.
Fui rápido.
O Sporting e manda as coisas rápido.
Porra. Não, foi 2 ou 3 dias.
Mais rápido que o Bayern Munich. Por isso, é uma camisola do Sporting.
E veio de
Portugal. Eles querem se livrar daquilo. Coisas da Macron. O Sporting agora é Nike. É outra coisa. Tá bom, pá. Opa, Carlos. Obrigado, pá.
Obrigado, Luiz.
Vamos fazer mais uma cervejinha antes de ir ou vamos. Ou é mais para o desculpa?
Então
vamos pagar isto e vamos andar.
Tem que só querer a casa de banho.
Ah, é, isso é importante. Tá bom, pá, opa. Não para com o próximo episódio.
Porque nós também não.
Até à próxima. Ai caramba, posso ligar este?